Boa noite aos amigos, aos colegas que iniciam mais um semestre, Ilustrações em Matemática Simbólica. Durante os próximos meses, muitas semanas, faremos uma revisão profunda de alguns elementos dilemáticos que foram colocados sobre matemática simbólica nos últimos anos, em várias semanas de estudos. Já vamos iniciar com um tema que causou muita discussão, muita polêmica entre os colegas quando foi colocado a primeira vez: as opacidades. Um tema muito bonito, que alguns entendem como restrições, mas lembrem que foram colocadas três questões para vocês, né? Que vão nortear nossa aula de hoje. A primeira, falando sobre como vocês lidam com elementos como as opacidades. Segundo, como sabe que nós é que não somos as opacidades e nós é que não estamos, às vezes, atrapalhando ou ajudando jornadas de outros? Não é? Um movimento dilemático. Estas três questões que nós vimos início, agora faremos números aprofundados. Escolhi uma peça de teatro para ilustrar o nosso trabalho. Essa peça de teatro, O Jardim das Cerejeiras, é o último trabalho da vida do Anton Tchekhov, um dos grandes dramaturgos e um dos maiores escritores que a Rússia já viu. Aliás, essa obra que vocês verão agora, duas versões diferentes, ela foi feita poucos meses antes do Tchekhov morrer. Estava gravemente acometido de tuberculose, que o acompanhou a vida, muito sofrido com isso. Mesmo assim, trabalhador incansável, escreveu muito, muito. E ele, quando faz essa peça, era um homem de 43, 44 anos, 43 anos. Ele havia se casado há pouco tempo. O Tchekhov era profundamente contra o casamento, achava que isso não levaria às relações melhores, mas acaba, mesmo contra seus próprios princípios, se casando com a Olga, uma atriz muito conhecida, trabalhava no Teatro de Moscou. Isso 2 anos antes de vir a falecer. E eles moravam longe um do outro por conta da tuberculose. Ele precisava ir para a Crimeia, lá no sul, onde havia mais sol, mais vento, brisa para os pulmões. E ela vivia em Moscou, se encontravam às vezes. O próprio Tchekhov brincava muito com essa situação. E quando escreve essa obra, quando ele traz essa obra público, já era um dramaturgo muito conhecido, uma peça muito corajosa da época, porque faz uma conversação difícil entre a aristocracia e as demais classes. A aristocracia russa eram proprietários de terras, pessoas ricas, que viviam, sabe, propriedades hereditárias, viviam dessas fortunas. E havia camponês, tá? Todo o pessoal, todo o povo campesino, com muita dificuldade, miséria e pobreza, e um contraste muito grande. Estamos falando do ano de 1900, 1902, 1903, antes da Revolução Russa, que vem em 1917. E o Tchekhov era um médico muito bem sucedido no trabalho dele, um escritor formidável, e ele transitava por tudo isso, das origens humildes dele, ao acesso a toda a elite intelectual da Rússia de então. Ele tinha trânsito, então ele via os vários elementos. Nesta peça, Jardim das Oliveiras, o Tchekhov nos mostra uma pequena elite, a Liuba e sua família, que estão na França, em Paris, que era para onde ia a elite russa da época. Ela está retornando para casa. Em 1900, essa elite estava empobrecida, cansada e frágil. A classe média surgiu na Rússia, pequenos mercadores. O capitalismo propriamente surgia com força na Rússia. E a elite aristocrática perdia cada vez mais terreno, estava empobrecida. E não sabia direito para onde ir, o que fazer. estava desorientada. Então, vocês verão nessa peça, logo no primeiro ato, quando a Liuba volta com a família, não, ele não especifica o local onde a peça ocorre, algum lugar rural. E ela retorna com a família e lá está um rapaz que era filho de um servo dela, da Liuba, que agora era um mercador, era um comerciante, a nova classe média que surgia, que tinha recursos. E vai ali colocar para ela, tentar ajudar. Ele é agradecido. Ele diz para ela: olha, vocês estão falidos, essa propriedade será leiloada, inclusive o jardim das flores, né, das cerejeiras. O Chekhov lida muito com simbolismos aqui, é preciso cuidado ao lidar com essa peça dele. Lembrem que as cerejeiras da Rússia não são como lá no Japão. Florescem com aquela exuberância da Rússia, é muito frio para elas. E elas têm uma vida muito curta em flor. Chekhov provavelmente queria nos mostrar que é inevitável a passagem das épocas, das gerações, das sociedades. E que se opor a isso é transformar em problema algo que por si só pode ser natural. Um discurso difícil, muito difícil que ele faz. Essa família diz que não vai vender de jeito nenhum a casa. Eles não têm mais nem do que viver, essa aristocracia. É só a casa que eles têm. E esse, que era foi filho de um servo deles, é agradecido. Ele fala com a Liuba, expressa gratidão, por que que ele é grato a ela. Ela nem lembra dele, nem sabe direito o nome dele. E ele diz: olha, vai ter o leilão, vendam a casa. Porque com dinheiro, tá, vocês podem fazer muitas coisas. Ou então, não podemos fazer um loteamento, a gente corta as árvores e imagina, cerejeiras, cortem as cerejeiras, façam ali um monte de casinhas, botem para alugar. O próprio casarão a gente bota abaixo e bota tudo a alugar, vocês vão viver com isso. Eles ficam desconcertados. Como assim vender a casa? Não é uma casa que eles estão vendo, é a própria identidade deles, não é? Eles não concordam de jeito nenhum. Não concordam e não têm do que viver. Essa peça, em quatro atos, tocou profundamente a alma dos russos naquela ocasião. No início, quando Tchekhov vai apresentar, ele reúne os atores, a esposa dele, o diretor que vai dirigir essa peça, e ele lê para eles a peça como se fosse uma comédia. Para ele é uma comédia. Só ele viu disso. Há muitos historiadores se debruçam sobre isso. Alguns dizem que ele já estava em tal grau de enfermidade que ele já não conseguia ver certas coisas. Eu, particularmente, não acho que é por aí. Tenho uma outra opinião baseada na historicidade dele. Acho que ele sabia perfeitamente sim. O diretor discorda dele, diz: isso não, isso é um drama e vai ser encenado como um. E dali para frente, foi um drama, como ela foi encenada, um sucesso por toda a Europa. É uma dessas peças que está sempre em cartaz, continuadamente. É ela que vai nos ajudar a trabalhar essa questão das opacidades. Muito bem. Vamos agora aos primeiros movimentos em torno disso. Opacidade. Uma pessoa está vivendo a vida como um todo. Você está estruturado, você está caminhando para determinada direção, para determinado contexto. É natural que você se depare com as opacidades. Paredes são opacidades. Sons que você não ouve são opacidades. Obliterações são opacidades. Muitos elementos. Isso é natural, é um fenômeno como inúmeros outros acontecimentos. No entanto, uma sociedade como a nossa, de serviços industrial, que tem pressa, precisa resolver coisas, tudo é muito acelerado, essas opacidades, por vezes, são entendidas não como um fenômeno. Por vezes, uma opacidade impede uma pessoa vá direto para o barranco e caia com o automóvel em um abismo, está ali com medida de proteção. Por vezes. Uma opacidade, um disfarce, que nós não possamos identificar o que se passa do outro lado. Ela tem inúmeras identidades. Há opacidades que, na realidade, não são opacidades. Nós, pela perspectiva em que nos encontramos, tentar entender e dirigir nossas vidas para um determinado vetor, ao observarmos um recurso qualquer, o entendemos como uma opacidade. Isso acontece até por questões naturais. Né? Por exemplo, você, ao dirigir sua atenção, seu olhar para algo muito distante, enquanto caminha para lá, esbarra às vezes em coisas que você diz: puxa, não vi que aqui havia algo que era um impedimento, que era uma opacidade. Estava com a atenção lá ao longe. Né? E aí é uma surpresa, uma descoberta, um entendimento. E o estudo da. Lembrem como nós chegamos à matemática simbólica: historicidade da pessoa, ou da instituição, ou da cidade, ou do contexto, depois estrutura de pensamento, e aí as interseções de P's. Então, nós falamos matemática simbólica. E é lá que nós chegamos ao final de tudo. E aí nós estudamos aquelas bolinhas que são as P's e nas suas inúmeras e infinitas interseções. Dentro desse critério, hoje estamos vendo um fenômeno denominado opacidade. Essa minha introdução inicial pode parecer muito abstrata, muito distante da vida dos senhores, do contexto geral que vivemos. Mas assim que agora começarmos a ilustrar um dos dramas contemporâneos mais contundentes, não é em vão que nem aleatoriamente que eu escolha essas peças, esses mundos. Escolho com um propósito. Não é? Hoje nós vivemos um momento de rápida aceleração. Muitos especialistas dizem que agora, em 2024, pela primeira vez, nós nos daremos conta, no cotidiano, dos fatores, bons e outros nem tantos, do cruzamento das inteligências artificiais com os algoritmos. Quer dizer, teremos notícias formidáveis, muito promissoras, e outras nem tanto. Mas teremos outros problemas que até então não tínhamos. Aqui nós estamos vendo exatamente uma sociedade de passagem, como elite. E Chekhov convivia com essa elite, com essa aristocracia. Vivia com muitos elementos. Sabe como essa peça que vocês verão hoje foi vista por muitas e muitas décadas, e ainda hoje em vários lugares é vista, quase como o ponto da cigarra e da formiga? Cigarra é inútil. Atrapalha, vívida do trabalho dos outros e a formiga é a heroína da história. Ao vermos Chekhov, nós começamos a questionar isso. Será mesmo que é assim? Será mesmo que há um bandido nessa história? Ou será que é um encontro de fatores que merece a mudança? Essa classe média que chega trata, por exemplo, obras clássicas da história daquele povo com uma negligência, com uma insensatez, como se coloca à margem de tudo, passa por cima, sem dar o menor crédito, mal sabendo que aquilo é que estruturou muito da vida deles. Coisa que a aristocracia fez e faz. Em contrapartida, há luxos e vícios dessa aristocracia que são profundamente desumanos com relação a esses servos, a esses camponeses. Mas Chekhov elimina a figura de um herói e um bandido. Ele não julga seus personagens. Ele nos apresenta. Ele diz: olha, aqui a aristocracia é essa. Aqui o pessoal do campo é assim. Aqui um servo é assim. Em geral. E deixa que nós façamos as nossas interpretações. Vou partilhar a tela com vocês para uma primeira aproximação desse trabalho. Vamos. Olha, vejam o vestuário, ok? Um vestuário típico da aristocracia dos anos 1902, 1903, da pré-revolução na Rússia. fortemente influenciado pela cultura europeia, em especial da cultura francesa. Quando você olha para essa mulher, conversa com ela, e a roupa se coloca antes dela, mulher, a roupa é um elemento de opacidade. A roupa, por exemplo, se coloca como um anteparo que me impede de vê-la. Ou a roupa não é uma opacidade. A roupa é a própria pele dessa mulher. Pela identificação que ela tem com a roupa, pela maneira como ela se porta quando está com a roupa, o que inclui a sombrinha, não esqueçam, a sombrinha não era para ser usada para o sol e para a chuva. A sombrinha era uma composição de tudo isso. Não é? Num clima completamente diferente do clima parisiense. No entanto, era assim. Ou então, se faz parte dela, já não é um instrumento de opacidade. É a própria pessoa. Então, me engano eu ao julgar que o vestuário é algo de opacidade. Como eu faço para dirimir essas dúvidas? Eu sou a pessoa que vai, o objeto que vai identificar as opacidades? Depende da relação de conteúdos e da conversação que está acontecendo. Se sou eu e a Yuba que estamos conversando, sim, eu posso dizer, eis aqui uma opacidade para mim. E ela dirá lá do lado dela, que pena que para você isso é elemento de opacidade. Deste lado daqui, não é. Então nós teríamos uma opacidade de um lado somente para mim e para ela não opacidade. Ou seja, ela poderia caminhar tranquilamente na minha direção, me tocar e eu ficaria surpresíssimo, como quem foi tocado por um fantasma, enquanto eu não conseguiria fazer o um movimento reverso. Considerem, por favor, numa sociedade como a nossa, as utilidades práticas disso. Não é? Nós gastamos inúmeros recursos para fazer paredes que são opacidades para os dois lados. Por quê? Muitas paredes poderiam ser opacidade para um lado só, para o outro não precisaria. Imaginem como nós esgotamos recursos com coisas que muitas vezes são inúteis. Vamos adiante. Olha, outra cena interessante. Ah, só um pouquinho, por favor, deixa eu retomar aqui. Aqui está. Aqui está outra. Observem esse baú que eles têm sobre o qual eles se apoiam. Para nós isso é um baú, né? Isso é uma mala. Mala que se levava em navios para. Você levava aí todo o seu guarda-roupa praticamente, como uma viagem, não é? Algo que hoje simplesmente é inexistente, completamente inexistente. Quem viaja com uma mala desse tamanho, com gavetas e tudo, levando seu armário aí. Outra coisa, observem o olhar altivo deles, não é? Que nação, o porte, a coluna ereta, cabeça erguida para a luz. Essa postura da aristocracia era uma das características que Tchekhov via. E Tchekhov mostra que muitas dessa postura, na verdade, era uma farsa. Eles mesmos se deram conta disso, dessa farsa, quando viram-se empobrecer, porque achavam que sua riqueza era o sinônimo dessa altivez. Bem, agora vejamos. Nós estamos olhando o baú, as roupas, a estampa da face como um elemento a considerar e procurando aí o fenômeno da opacidade. Bem, mas o fenômeno da opacidade, ele é material? Ele é visível desta forma? Ou o fenômeno da opacidade, às vezes, é imaterial? Nos enganando quanto aos aspectos da materialidade. Por exemplo, nós estamos vendo uma aristocracia aí que não é o que foi. Décadas antes, ela era muito rica e soberana. Agora, quando se passa essa peça, ela está empobrecida, vulnerável, desorientada, confusa com outras coisas. E vendo ao redor dela uma classe média comprar as casas que eles vivem, usar as louças tão cuidadosamente eles tinham, de uma maneira que eles ficam horrorizados, olhando como se fosse uma barbárie. Então, muito da opacidade aqui é imaterial. Essa altivez pode traduzir alienação, medo e outras coisas que eu só tenho como acessar se acessar antes a opacidade. Ou seja, o que bloqueia que eles possam ser, de fato, os seres humanos que são, e não a estampa que estão nos mostrando. Vejam que, então, é muito improvável que possamos chegar ao fenômeno das opacidades sem antes considerarmos historiografias, interseções de EPs e outros elementos. Vai no campo de canções e símbolos. Tchekhov traz esses símbolos todos para a peça dele. São instrumentalizações de uma tentativa de se apegar ao que ainda resta, quando tudo já vai longe. O que eu vou dizer depois, agora, quando virmos a peça, isso ficará mais claro. Mas lembrem, da maneira como estou colocando até aqui, parece que uma coisa ou é opacidade ou não é. Não existe algo que, por exemplo, está se desfazendo. Então, em parte é uma opacidade, em grande parte já não é mais. Como algo edemaciado, como algo que quase é translúcido. Mas que é parente mais da neblina, de uma neblina suave, que permite pelo menos que nós adivinhemos formas, não é? Pois isso existe, essa que seria uma, parece, uma semelhante semi-opacidade. Essa semi-opacidade você encontra naquele violão, um violão clássico. Lembrem que violão, ele aparece como um elemento de. O violão tanto era usado como instrumento clássico como instrumento popular, coisa que já não havia com o piano. O piano era um instrumento de elite, um instrumento difícil. A espingarda, símbolo de poder, caça, nesse caso, né? E outros elementos. Mas nada em tudo isso se assemelha ao Jardim das Elegias. Ali é o ápice de tudo isso. É onde nós encontramos o verdadeiro, o elemento de opacidade sem toda a sua plenitude. Para essa aristocracia que está falida e que agora eles ficam horrorizados quando eles têm que trabalhar. É dito a eles: vocês agora terão que trabalhar para viver. Eles ficam desconcertados. Como assim trabalhar para viver? Que isso? Não é? Eles, na maioria, não trabalhavam. E viviam dessa lembrança do Jardim das Cerejeiras. Quando esse filho daquele servo da casa diz para eles: olha, vamos cortar as cerejeiras. Para eles, isso é o sinônimo do horror. E, no entanto, para essa classe média que surge, as cerejeiras são inúteis. Estão ocupando lugar de casas, junto à estrada, que poderiam abrigar pessoas. Aí a opacidade é indiscutível. Ela surge e se coloca, se impõe. Eu vou deixar correr agora todas essas imagens iniciais são muito bonitas. A melodia é de Tchaikovsky, Sobre as Flores, um dos momentos mais lindos que é para nós. Fiz questão de colocar para vocês essa música, ilustrando essa passagem. Valsa das Flores, de Tchaikovsky. Que luta. Aqui está. Pronto. Pode estar parecendo um pouco difícil esse início, sobretudo para aqueles que pela primeira vez estão trabalhando em matemática simbólica, conceitos como estes. No entanto, a fluência que se adquire com esse fenômeno é muito rápido, muito fluido. E tem uma utilidade maravilhosa para o ser humano, para as vidas que vivem no nosso planeta. Muito bonito. Deixa então, antes de eu ir agora diretamente à peça, mostrar algumas coisas para vocês a respeito disso. Olha, você, por exemplo, vai conversar com uma pessoa. E essa pessoa, ela tem muito medo de você. Ela diz: o homem branco é mau, o homem branco castigou muitos povos, aprisionou muitos povos. Você é um homem branco, você não é bom, você vai querer me aprisionar, você vai querer me machucar. Bom, após estudar com essa pessoa vários elementos, você nota que pode usar em proveito dela e oferece a ela: se você gostaria de utilizar de uma opacidade que apenas quanto a isso que você elegeu em mim, que não é bom, e que, no entanto, eu não tenho como demonstrar a você, mas ao usar de opacidade apenas para isso, você poderá ver todo o restante de mim. Isso poderá nos aproximar? Isso é possível? Você admitiria uma tal coisa? Supondo que ela tenha conhecimento suficiente para entender a proposta e para resolver-se sim ou não, sem que exista aqui um critério de manipulação e tudo mais, ora, você oferece a ferramenta a ela. Ela então utilizaria isso como de várias maneiras. Não é preciso nenhum artefato grandemente engenhoso. Por exemplo, você pede a ela: você poderia fechar os olhos por alguns minutos e a gente conversar com você com os olhos fechados? Para algumas pessoas, isso promoverá uma opacidade tal que ela não verá mais amigo. E, portanto, para ela, não haverá mais um impedimento desta ordem. Esse é o estudo das opacidades de uma maneira ética, responsável. Por favor, responsável. Somos responsáveis. E é muito grave é o uso disso. Quer dizer, nós temos que ter muita ciência, cuidado com a historicidade, com o EP, submodos, estudos das interseções, pós-dúvida, filosofia clínica, auxiliar, ajudar. Nesse sentido, a opacidade é utilizada assim. Impressionante o efeito que uma coisa tão singela, tão simples, pode promover. Mas isso que eu estou ilustrando é muito singelo, tem muitos usos isso. Se você olhar a tábua de submodos, eu nada mais estou fazendo do que derivando os submodos. Lembre, quando vocês estudam tanto a EP quanto os submodos, o que é dito a vocês pelos professores dos centros de formação? Isso pode ser derivado, associado ao infinito, né? Com aqueles submodos que vocês têm ali, com aquelas letras abertas, vocês podem construir milhares, milhões de submodos, tal como um abecedário. E é isso que estamos fazendo. A opacidade nada mais é do que um submodo originado daqueles que envolve percepcionar em direção a desfechos mesclados. Sim. Isso vai ao infinito. E com a matemática simbólica a gente usa muito isso. Viram como é o movimento? Querem outros exemplos disso? Olha, uma pessoa vai a um médico. E o médico diz: vamos fazer um procedimento simples. Tá bem? E a pessoa diz ao médico, o histórico que ela faz a ele, esse médico estudou filosofia clínica, e a pessoa diz a ele que ela é muito sensível à dor, que ela não quer fazer nada que ocasione dor, e que só o fato de ele falar nisso, ela já não está gostando nada disso, talvez prefira até ficar como está. Esse médico cuidadoso, cauteloso, que propõe uma opacidade. Ele diz: e se eu colocasse algo, a sua existência, o procedimento que faremos, de tal maneira que a sua existência não percebesse a dor e nós pudéssemos remover isso. Nós temos que remover. Se nós removemos, isso não vai evoluir. É grave se deixarmos evoluir. Por enquanto é muito pequeno, mas depois poderá ser grande. Com a localização que está, isso poderá causar muitos impedimentos para a sua. Ele traduz tudo isso numa linguagem que a pessoa entende. Veja, ele não mencionou isso é um câncer. Ele não falou isso. Mas também não mentiu para a pessoa. Está falando como quem fala para uma criança, uma linguagem que a criança entende. Propósito de ajudar. Estou falando para mim. Estou falando com o outro, para o outro. Então tem que ser uma linguagem tanto quanto possível para esse outro. A pessoa fica interessada e diz: como isso é possível? Ele mostra para ela. Ah, eu vou fazer apenas uma. Você vai achar que é uma picadinha de mosquito. Nem isso. E depois disso, essa parte. Não sentirá mais nenhuma dor. Eu poderia fazer então o meu trabalho. Como ele viu pela historicidade dela? Se ela olhar o que ele está fazendo, nossa, a pessoa desmaia, então ele diz, fala com o familiar. Vocês ficam conversando, está bem? Eu vou fazer isso. Você não vai sentir nada. Uma pequena incisão. Uma pequena cirurgia ablativa. Nada mais. O que ele usou? Anestesia. Ao anestesiar, ele colocou uma opacidade. As opacidades, então, bem utilizadas, bem colocadas existencialmente, elas podem nos ajudar muito. Mas cuidado, vivemos um mundo muito complexo. E coisas assim podem ser usadas com propósitos nada edificantes. Ah, daí a nossa responsabilidade extrema para a utilização desses recursos. Né? Os cuidados. E eles terão que ser sempre assim. Na minha opinião, não há como fazer clínica sem esses cuidados. Inadmissível. O outro chega e nós devemos isso aí. Não é um favor que estamos fazendo, é um dever. Vou então partilhar agora a tela. Para irmos diretamente. Bom, a peça, como eu disse, maravilhosa. Eu tive o privilégio de ver essa peça ao vivo. A peça, eu não conheço o idioma russo, eu vi a peça em francês, e realmente encantadora. Desde então, é uma das obras que eu acho formidáveis, formidáveis. Chekhov, nem pôde usufruir e talvez até retomar essa peça. Ele era uma pessoa muito interessante, para os padrões de época dele. Por exemplo, mesmo conhecendo profundamente a aristocracia, o Tchekhov era uma pessoa que não falava sobre ele mesmo. Nunca. Ele tinha uma verdadeira ojeriza de falar sobre ele mesmo. Se você perguntasse para ele sobre a vida dele, sobre as coisas dele, ele não vamos falar sobre outras coisas. Ele tinha uma vida notável, não é? Médico de aldeia, médico da cidade grande, e com uma vida riquíssima, que vocês podem olhar depois na internet como foi a vida dele. Tinha muito a contar, mas ele fez uma pequena autobiografia que vocês não contam, que é muito interessante, aliás, como ele escreveu. Ele fala isso na autobiografia dele. Não gosto de falar, eu respeito e tal. Vamos então agora aproximar isso. Essa peça é um verdadeiro clássico de opacidades para os nossos estudos. Vamos então agora ilustrar diretamente nessa peça, está bem? Aqui está. Ah, um detalhe, eu anotei aqui. Eu retirei o. Ah, é isso que vocês vão ver, o Jardim das Cerejeiras, é uma versão do Marcelo Lazzarato, da companhia Elevador de Teatro Panorâmico. Escolhi esta por uma razão específica. Ele remove tudo ao redor, completamente tudo. Deixa só os atores. E os atores dialogando. Nós não veremos as cerejeiras, elas estarão lá. Ele deixa apenas uma cadeira, que é substancial, como, mesmo assim, tudo se enche de coisas. maravilhoso, sim. Ele remove tudo e, no entanto, ao fazer isso, ele enche tudo com todos os conteúdos. Um recurso formidável. Vamos então à peça. Temer, são quatro atos. Neste primeiro ato, a Lúbia voltou com a família e esse rapaz que vocês estão vendo aí, sentado na cadeira, ele é o servo este, o nome dele é o Ermolai, ele está retornando aí, o Lopakhin, ele está, que agora ele é um da nova classe média, ele está aí de volta, ele quer ajudar essa família, tem um carinho por ela, ele tem dinheiro, inclusive, se ele quiser comprar a casa, que vai a leilão, mas ele vai oferecer uma alternativa para eles. Vamos ver. Essa que passa correndo é uma criada. Eles estão chegando, a família está muito nervosa.
O trem chegou, graças a Deus. Que horas são?
São quase 2 horas, já é dia.
Mas que atraso! Quase 2 horas. Olha só o idiota que eu sou. Eu vim aqui especialmente para pegar o pessoal na estação e ferrei no sono. Sentei aqui nessa cadeira e tum. Só quando eu acordei vi que eu tinha dormido. Me dá um desagrado de mim mesmo. Isso você devia ter me acordado.
Pensei que o senhor tivesse ido embora. Olha, são eles. Acho que são eles.
Não, não. Aquilo demora. Tem toda a bagagem, gente, cumprimentos. Lyuba Andreevna. Esteve 5 anos no estrangeiro. Eu imagino que terá mudado. Criatura esplêndida. Sempre de boa vontade, tão simples. Eu me lembro quando era um rapazinho de 15 anos, o meu velho pai. Ele tinha uma lojinha aqui na aldeia. Me deu um soco na cara, meu nariz espirrou sangue. Nós tínhamos vindo fazer alguma coisa aqui, eu não me lembro o quê. Ele estava bêbado. Isso eu me lembro. Lyuba Andreevna. Eu ainda estou vendo. Era bem magrinha, mocinha. Me levou para lavar o rosto. E depois me trouxe para cá, para o quarto das crianças. E me disse: não chora não, camponesinho. Quando você casar, isso passa. Camponesinho. É verdade. Meu pai era um mujique. E aqui estou eu. Colete amarelo, botas novas, um porco bem vestido no salão de chá. É, um homem rico. Mas com tudo que tenho, basta uma raspadela que aparece o matuto. Nasci campônio, continuo sendo. Estava lendo este livro, mas não consegui juntar pé com cabeça, ferrei no sono.
Ai, ai, os cachorros latiram a noite inteira. Sabiam que a dona ia chegar.
Está sentindo alguma coisa, Duniasha?
Ai, minhas mãos estão tremendo, acho que vou desmaiar.
Você está muito mal acostumada, Duniasha.
Ah, que colocações, não é? Peça do Tcheco. Alguém que transita entre esses mundos, conhece perfeitamente a aristocracia, conhece perfeitamente a pobreza, a miséria, e faz um diálogo fabuloso. Veja, esse rapaz, Ermolai, que era pobre, o pai era um criado, um servo, vivia com muita dificuldade. Agora tem posses, enriqueceu. Uma parte da aristocracia que ele quis para ele. Quer e deseja. Gosta disso, tanto que procura mais. Em contrapartida, outras coisas, ele sabe que está, tem roupas, tem dinheiro, pode ter propriedades, tudo mais. Mas não se sente como essa aristocracia. Também não se sente mais como um criado. Os diálogos que vem, quando ele finalmente encontra, porque veja, ele nessa caminhada é inevitável que os filhos agora ele vai querer botar num colégio. Qual é o colégio? Colégio que era da aristocracia. Aos poucos, ele vai se tornando aquilo que durante muito tempo ele olhou com desprezo. Nessas passagens todas, várias opacidades vão mudando de lugar ao longo do caminho. vão mudando de lugar como? De várias maneiras. Por exemplo, ele olha para essa aristocracia e diz: olha, nos exploraram muito, nos maltrataram muito, nos desprezaram muito. Não quero jamais isso para mim. No entanto, ele está enriquecendo. Vai procurar o colégio, onde está a aristocracia, um colégio feito até pela aristocracia. Vai comprar a casa da própria aristocracia, vai morar ali, com aqueles móveis, aqueles livros, aquele piano. Vai talvez contratar um professor da aristocracia para dar aula para seus filhos. À medida que ele vai se aproximando, é essa opacidade, lembrem das porosidades que nós trabalhamos no semestre passado, começa a se tornar porosa. Algumas vezes quebra em um pedaço e não há mais opacidade nenhuma. Ele tem acesso direto às coisas. Outras vezes, a opacidade se desloca à medida que ele vai se aproximando de tudo isso. Ela vai lá e toma o lugar das coisas. E ele acha que está vivendo essas coisas, quando o que ele está vivendo é uma grande obscuridade, uma opacidade gigante. Como nós identificamos isso na clínica? Há várias maneiras. Primeiro, pelo linguajar. Analítica de linguagem. A pessoa nos diz: parece que eu não estou vivendo as coisas que eu tenho. Parece que estou como alguém que se ocupou, tomou posse disso, mas que não são minhas. Não me sinto íntimo delas. Não estão comigo. Há uma barreira entre nós. Opacidades. Vejam, e é uma opacidade curiosa, porque você vê, você toca, você tem e também não tem. Não é? Isso são opacidades localizadas. Você vê uma parte toda e uma parte você não tem. Uma parte está com uma tela bloqueando, que às vezes é uma noção, às vezes é uma sensação, às vezes é um raciocínio, pode acontecer. E é o que ele está nos dizendo. Vejam, ele está com as roupas da aristocracia agora. Ele tem no banco o que a aristocracia tem e tem mais. Ele trabalha, coisa que a aristocracia faz de parte dela. E ele vai ali para ajudar essa aristocracia. Que encontro que é esse que eles terão? É um encontro muito curioso. Vamos ver então o que acontece agora quando finalmente ele está diante da Liuba, que chega com a família. Para ela, ele é. Ela nem sabe quem é a diretriz da praça. E para ele, ela é praticamente tudo. Ele a admira, mas também tem uma série de restrições. Vive quebrado com relação a ela. Ela precisa dele, mas no fundo o despreza. Há inúmeras questões aqui, que aparecem, aliás, na peça também.
Não é assim, não. Você tem que conhecer o seu lugar.
Esse
Eis aqui.
é um dos criados.
O jardineiro enviou. Recomendou colas na sala de jantar. E me arranja uma bebida. Um kvass.
Sim, senhor.
Manhã gélida, hein? 3 abaixo de 0. Mas as cerejeiras estão aí. Florescentes. Sinceramente, não aprovo o nosso clima. Ah, não, não é propício, jamais colabora. Tempo intemporal. Alexei Tchikopaquim? Permita-me chamar a atenção para um fato inusitado. Adquiri este par de botas 3 anteontem. E rangem como ouve. Um pouco além do suportável. Aconselho um pouco de graxa? Resolve o meu problema?
Não me amola. Vai embora.
Todo dia é uma desgraça nova. Eu não me queixo. Já estou acostumado. Encaro até com um sorriso algumas vezes. Já vou indo. Olha aí! É apenas uma amostra do que. Do que eu afirmava. Coisa estarrecedora.
Posso lhe contar um segredo, Alexeyevich Lopakhin? Epikogov me pediu em casamento. Ai, e eu não sei o que fazer. Ele é um rapaz muito sério, mas algumas vezes, quando começa a falar, não entendo uma palavra.
Quartos, mamãe, o branco e o rosa. E são exatamente como a senhora deixou.
O meu quarto de criança. Lindo.
Meu querido quarto de brinquedos.
Era aqui que eu dormia quando eu era criança. E aqui estou eu. De novo. Menina, outra vez. Meu irmão. Vária, Vária, você não mudou nada. A minha freirinha. E essa aqui é do Niacha?
O trem chegou com 2 horas de atraso, hein? É, pontual como sempre.
Não foi assim, a bola vermelha estava no canto. A branca é que estava no centro.
Exato. Eu encaçapei a vermelha. Tac! Já carambolando a amarela. Ê, minha irmã. Dizer que ontem mesmo éramos crianças e dormimos juntos nesse quarto. É inacreditável.
O tempo voa.
O quê?
O tempo, eu disse. Voa.
Que perfume de... É patchouli?
Boa noite, mamãe.
Vai, amorzinho. Está feliz de estar em casa? Eu nem posso acreditar.
Boa noite, titio.
Deus te abençoe. Você está o jeitinho da tua mãe. É você, Liuba.
Está exausta, coitadinho.
Ah, com uma viagem dessas, né?
Bem, cavaleiros, 3 horas da manhã.
Ai, vai. Nada, não. Deixa só eu tomar meu café e vamos
lá. É uma pena. Logo hoje. Eu queria poder olhar um pouco mais, conversar. Está maravilhosa. Como sempre.
Ah, está até mais bonita quando eu vi assim, vestida à la francesa. O meu coração disparou.
O seu irmão aqui, Leonid Andreevich, vive dizendo que sou um casca grossa, um mal nascido, um kulak, ansioso por dinheiro. Mas deixe ele falar, eu não ligo a mínima. Eu só quero que a senhora continue a confiar em mim como sempre confiou. Eu só desejo que os seus belos olhos continuem me olhando. Como antigamente. Deus misericordioso, meu pai, foi servo do seu pai, do seu avô também, mas a senhora fez tanto por mim que eu me esqueci de tudo isso. Eu a amo como se fosse um parente. Mas, uma irmã. Ou mais ainda.
Eu não consigo ficar sentada. Meu Deus, podem rir de mim, eu sei que é ridículo. O meu armário querido. A minha mesinha adorada.
A babá morreu enquanto você estava fora.
Eu sei, você me escreveu.
Anastasis também morreu. Ai, Pedro, o caolho, lembra? Me deixou, sentou praça na polícia.
A minha filha da Tchenka lhe manda lembrança.
Eu quero lhe dizer uma coisa muito boa. A senhora vai ficar muito contente. Bem, está na minha hora, vou falar o mais rápido possível. Eu não preciso lhe lembrar que o cerejal vai ser vendido para pagar as suas dívidas. O leilão está marcado para o dia 22 de agosto. Mas não precisa perder o sono por causa disto, minha cara amiga. Há uma maneira fácil de resolver tudo. Ouçam com atenção. Eu proponho o seguinte. Estamos a 20 quilômetros da cidade. E a estrada de ferro corre quase paralela à propriedade, de acordo? Pois bem, se o cerejal e as terras que acompanham o rio forem cortados em pequenos lotes, os lotes poderão ser alugados para cabanas de veraneio. Calculo que isso dará um mínimo de 25 mil rublos por ano.
Mas que absurdo é esse? Que idiotice.
Desculpe, eu acho que eu não entendi, Ermolai Alexeyevich, você disse.
Ora, como eu calculei, cada vernista pode pagar anualmente 25 rublos por hectare. Não, estou certo de que se a senhora decidir isso imediatamente, quando chegar o outono, não haverá sequer um lote de sobra. Eu conheço o assunto desde já. Eu lhe dou os meus parabéns. A senhora está salva. O lugar é perfeito, com os banhos no rio. Claro, tudo antes deve ser limpo, ajeitado. Todas as construções antigas, natural, devem ser derrubadas. Esta casa também. Aliás, já não vale mais nada. Bom, e o cerejão?
O que é que tem o nosso jardim?
Vai custar alguma coisa também, mas eu acho que 10 homens em 10 dias derrubam tudo.
Derrubam? Perdão, meu caro amigo, mas acho que não sabe o que está dizendo. Se existe alguma coisa verdadeiramente interessante, notável mesmo, em toda a província, é o nosso jardim de cerejeira.
Ora, a única coisa admirável no seu jardim é o tamanho, a imensidão. É só dar cereja de 2 em 2 anos com as quais ninguém sabe fazer nada e ninguém quer comprar.
O nosso cerejal tem um verbete próprio na enciclopédia russa.
Bom, se não decidirem alguma coisa e não tomarem as providências de acordo, o cerejal... Quer dizer, o jardim, toda a propriedade, será vendida em asta pública no dia 22 de agosto. 22, nem 21, nem 23. Tão certo como eu me chamar Yermolai Alexeyevich Lopakhin. Bom, os senhores decidam, mas não tem outra saída, eu juro. Não tem.
Chekhov aproxima. Essa aristocracia válida, dessa classe média que surge capitalista, com fome, com sede, se ela tomará posse de tudo isso. São questões de poucos, muito pouco tempo, e ela vai fazer isso. E vai fazer isso se associando a essa aristocracia. Novos pobres virão. Novos aristocratas virão. Uma ebulição completa em tudo isso. Chekhov nos mostra que para que possa haver essa aproximação e essa integração, muito improvável antes, mas que agora é necessário, tanto para essa classe média, que vai precisar de tudo isso, quanto essa aristocracia, que também precisará dessa classe média. Muito diferente da história do cigarro e da formiga, portanto, muito longe de qualquer elemento de luta de classes, tudo mais. Chekhov nos mostra que há problemas para todos os lados. E cada classe terá suas dores. Se quem quiser ler o mundo assim a partir de classes. Mas à medida que há essa aproximação, o que acontece com as opacidades? Elas vão mudando de lugar, de endereço. Vão se deslocando para lá e para cá. Não são fixas. Precisam sair, às vezes, às pressas, voltar. Nessa engenharia de coisas, há um monte de problemas, um monte de paradoxos, de contradições que vão se esfacelando pelo caminho. Alguns morrerão com o tempo, outros acompanharão como vícios existenciais por muitas e muitas gerações e décadas, tornando-se, às vezes, imperceptível. Vamos a exemplos disso? Esta nova classe média que está aí, com Ermolai, né, que foi ali porque disse que ama a Lyuba, quer ajudar, etc. e tal. Vejam que ele tem trânsito, ele consegue conversar com os servos da casa. Uma familiaridade imensa. E já consegue também conversar com essa aristocracia, com uma familiaridade inédita também, para alguém que estava na posição que ele estava há pouco tempo. No entanto, ele gera opacidades. Tanto dos servos, que o observam como alguém que eles não sabem muito bem onde colocar, não sabem como, sabem que podem se aproximar dele, mas ele já é uma outra criatura, e também a aristocracia. Se aproximam até um ponto, mas depois dizem, não, aqui é uma opacidade, porque eu não sei direito o que tem além disso. Para vários lados. Essa classe média tentou de várias maneiras remover muitas dessas opacidades. Se sentiu sozinha, se sentiu desalojada. E nessas andanças de coisas, muito se desfez. Muitas interseções foram feitas às pressas, mediante acordos que depois revelaram grandes problemas existenciais. O estudo das opacidades nos ajuda muito a compreender inúmeros elementos. Tem funções importantes, mas tem problemas importantes também. Uma leitura atenta da história da humanidade vai nos mostrar inúmeras vezes quando a opacidade foi utilizada para que povos inteiros não soubessem o que estava acontecendo. Quando foi usada para que cidadãos, pessoas, não tivessem acesso às coisas, tapando algo muito importante e deixando o restante à vista. As opacidades têm um uso amplo na história da humanidade. Por vezes, elas tiveram que ser mascaradas. Por exemplo, a própria pessoa se tornava assim. A própria pessoa que oferecia os caminhos, ela era a opacidade para os caminhos que ela oferecia. Como isso é possível? De várias formas. De várias formas. Por exemplo, um juiz, nesse contexto que nós estamos vendo, da aristocracia com a nova classe média surgindo, ele pode ser colocado em tal posição que ele vai falar da justiça, quando na realidade, diante da disposição das coisas, a própria justiça que ele anuncia nada mais é do que uma grande injustiça, uma vez que nessas mudanças outros critérios precisarão estar prementes e à frente disso. Mas não é apenas ele. O próprio Estado pode se tornar esse elemento, ao dizer que vai proteger essas mudanças, proteger o cidadão. Proteger tanto a aristocracia quanto a classe média surgindo. Nesse caso, tanto não foi assim que, em 1917, estoura, depois de muita insatisfação de todo lado, uma grande revolução, uma das maiores que já viu. Né? Ou seja, o próprio agente que anuncia o que desfaz uma opacidade, ele pode se tornar uma opacidade. Portanto, o estudo desses elementos é determinante. Ainda que, como se trata da matemática simbólica, lembra, uma coisa pode a um só tempo ser e não ser, como vimos no semestre passado. Então, um elemento pode ser opacidade e não ser opacidade. Como isso é possível? Como entender algo dessa forma? É bem tranquilo quando temos os contextos apurados, a historicidade feita, estruturas de pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. Poderíamos ver vários exemplos. Questão de tempo, passamos no final da aula, vamos ver apenas alguns poucos exemplos. Como algo pode ser, ao mesmo tempo, uma opacidade e não ser uma opacidade? Vamos supor que a pessoa, nesse contexto que estamos vendo, a aristocracia, quer manter suas coisas, quer manter parte delas, pelo menos. E essa peça, ela é muito bonita. O que acontece agora, depois de ele propor isso a Yuba, eles estão tão perdidos nessa aristocracia escrita por Tchekhov que eles confabulam. Esse tio diz que ele vai conseguir os recursos, que eles não vão precisar vender nada, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Mas comove todo mundo e eles acreditam nele. Segundo ato, tudo se passa num jardim. Jardim das Cerejeiras. Os diálogos são impressionantes, mostrando esses contrastes. No terceiro ato, penúltimo, aí é uma festa imensa, com todos os contrastes, constrangedor com a classe média que está surgindo, para os servos, para os criados, para a própria aristocracia que já não se diverte mais como antes. Nessa festa, vem o Ermolai e diz para Liuba que ele está chegando no leilão, que ele comprou a casa, comprou toda a propriedade. Que causa entre eles. E acaba com a festa. Mas eles ficam entre aterrorizados, surpresos com essa novidade. Eles comprou. Não queria que ninguém mais tivesse. Tinha recursos, comprou meio a casa com as cerejeiras. Último ato. Famo que torna essas peças realmente muito além de qualquer crítica a uma época. A família está indo embora, deixando a casa que foi comprada no leilão. Ao longe se ouve os sons das cerejeiras em flor caindo, tombando por terra. Ele fará aquilo que ele disse para ela que faria. E num dos últimos atos, algo que mostra um pouco da essência de todas as coisas, quanto a essa distância, eles deixam para trás, trancado lá no quartinho, esquecido. Um dos criados, né, que a Liuba, tanto toda a família, ele ajudou toda aquela família, esse criado, serve, é deixado esquecido. No quarto, eles vão embora e deixam ele ali, deixam para trás. Não importa para eles. Importava enquanto ele era útil, seria. Agora não importa mais. Importará para essa classe média que está derrubando as cerejeiras, fazendo todos esses negócios e essas coisas? Ou agora apenas teremos trocas de nomes para a continuação das mesmas coisas? Chekhov não responde. Ele nos oferece as cenas e as situações que muito provavelmente ele viu várias vezes na vida. Como uma coisa pode então ser e não ser ao mesmo tempo no passado? Caso da aristocracia. Ao prosseguir em relação a algo que ela já nem podia mais ser ou sustentar, ela encontra essa opacidade nas dificuldades financeiras, políticas, econômicas e outras que ela terá. No entanto, isso mesmo que serve de opacidades some e abre caminho para que essa classe média venha e financie ainda muito dessa aristocracia, de modo que ela possa prosseguir de muitas maneiras. E foi o que aconteceu. Ou seja, existem, ao mesmo tempo que você coloca uma opacidade diante de uma pessoa, de uma estruturação, e ela dirá, eis aqui algo que não me permite ter o que tem além, esse mesmo algo pode ser o acelerador para dizer, portanto, por não ver isso, não me importa, tem outras coisas no além que eu sei que existem, que eu quero, e eu vou adiante. E ultrapassa a opacidade. Então, ela é, ao mesmo tempo, algo que bloqueia e algo que faz fomentar o ir além. Há muitos exemplos disso na vida. Muitos. Muitas vezes por negligência completa e uma falta de aprofundamento, isso é colocado de maneira periférica. E é uma pena, que em muitos casos é um fenômeno determinante. Nós vamos identificar, na maior parte das vezes, pelos sintomas, pelos fenômenos que surgem ao longo da historicidade que a pessoa colocará. Ela dirá algo a desmotiva, ela não consegue entender o que tem além, etc. E, no entanto, isso também serve de um grande estímulo para ela ir e ultrapassar. Olha o que nós estamos dizendo lá, quanto ao fenômeno que estamos trabalhando. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador.